Bom dia a todos. Vou aguardar que se sentem para iniciar a reunião. E que... Vamos começar então pelo ponto 1, que é a distribuição de iniciativas legislativas, nomeação de relatores e deliberação sobre consultas, a promover. E temos para distribuir...
Só para iniciar, porque o competente é...
Sim, sim. Não temos nenhuma... Não há nenhum projeto de lei para distribuir, apesar de ter dado baixa ao projeto de lei número 283 do Chega, cujo título é pela proteção do bem-estar animal em contexto de abate religioso. É competente a 7ª Comissão, portanto, foi enviado para a 7ª Comissão. Baixa para discussão os seguintes projetos de resolução. Projeto de resolução número 263 do Chega, realização de um referendo sobre o estabelecimento de limites máximos para a concessão de autorização de residência e sobre o estabelecimento de cotas de imigração. Pergunto se é para discutir em comissão ou em plenário.
Plenário, Sr. Presidente.
Plenário. Projeto de resolução número 271 do PAN, pela aprovação de medidas de prevenção e combate à violência sexual com base em imagens. Não está o PAN para... Perguntam via e-mail, se não se importam, se pretende discussão na comissão ou em plenário. Projeto de resolução número 273, que recomenda do Chega, que recomenda ao Governo que proceda à revisão das carreiras técnicas especiais da DGRSP. Querem discutir em comissão ou em plenário?
Em comissão, Sr. Presidente.
Em comissão. Então será agendado para discussão em comissão. Temos finalmente uma iniciativa europeia para distribuir, que é uma proposta de regulamento do Conselho que visa reforçar a segurança dos bilhetes de identidade dos cidadãos da União e dos títulos de residência emitidos aos cidadãos da União e dos seus familiares, que exercem o direito à livre circulação, e o relator, a designação do relator cabe ao Chega.
Nesse caso, nomeamos a senhora deputada Vanessa Barata.
Deputada Vanessa Barata. Estamos no ponto 3, que é a deliberação sobre o pedido de parecer do Sr. Presidente da Assembleia da República, nos termos... Deputada Isabel Moreira, tem a palavra.
Sr. Presidente, pedia para adiar este ponto, só para esperarmos um pouco mais, porque o deputado Pedro Regalado do Alves está a caminho.
Adiar para o final ou para outra reunião?
Não, para o final.
Ao final.
Sim, sim.
Então passemos ao ponto 4, retomamos o ponto 3 mais adiante. Discussão e votação do relatório sobre as seguintes iniciativas legislativas. Proposta de lei número 13 do Governo, que autoriza o Governo a regular a citação e notificação por via eletrónica das pessoas singulares e das pessoas coletivas, determinando que a citação e notificação das pessoas coletivas é em regra efetuada por via eletrónica. É relator o Sr. Deputado do PS, Pedro Vaz, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, cumprimentá-los a todos neste regresso da interrupção dos nossos trabalhos do verão. O relatório que aqui apresentei é, em meu ver, suficientemente claro. No entanto, eu gostaria de deixar apenas duas breves notas relativamente a esta iniciativa do Governo de Autorização Legislativa. Como sabem, foi distribuído em anexo à proposta de autorização legislativa o projeto de decreto-lei autorizado, sendo que sobre esse projeto de decreto-lei autorizado foram levantadas algumas questões que penso que irão ser eventualmente avaliadas à frente quando tiver o Governo a legislar nessa matéria, quando tiver a fazer as consultas que ainda terá que fazer no âmbito do decreto-lei. Foram salientadas essencialmente duas questões, não tanto sobre aquilo que é o pedido a esta Casa, nomeadamente no que diz respeito ao que é o objeto que o Parlamento autoriza o Governo a legislar. Aliás, isso decorre uma das das vertentes desta autorização legislativa insere-se numa das medidas do PRR que supostamente teria que estar concluída no segundo trimestre de 2024, portanto, que tem a ver com a notificação eletrónica para pessoas coletivas no âmbito de insolvências. No entanto, o Governo entendeu pedir a esta Casa que autorizasse que fizéssemos esta um alargamento não só para o regime de insolvência, mas também no âmbito do processo civil e, eventualmente, um regime voluntário para as pessoas singulares. Como dizia, nos pareceres que já foram efetuados junto do Governo e também junto desta Casa, foram salientadas apenas duas questões. Desde logo, uma primeira questão de que será sempre necessário assegurar a tutela jurisdicional efetiva dos arguidos e depois uma outra questão que tem a ver com o que está na alteração do artigo 219 do Código de Processo Civil, que tem a ver com a questão muito concreta com uma regulamentação por portaria dos meios eletrónicos a serem utilizados, e onde foi salientado, nomeadamente pela Ordem dos Solicitadores, mas também pela Ordem dos Advogados, essa questão em particular de deixar para portaria. Quanto ao mais, Sr. Presidente, eu acho que o relatório é claro, todos os anexos foram entregues, portanto, nada mais tenho a dizer. Obrigado.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Neves Souto, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Apenas para dizer que o Grupo Parlamentar do PSD saúda o relatório apresentado, reservando-se depois para, no plenário da próxima sexta-feira, o discutir. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sendo assim, vou colocar então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade este relatório. Passemos ao ponto 5, que é a discussão e votação dos pareceres setoriais a remeter à Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública, nos termos do número 3 do artigo 205, sobre a proposta de lei número 8, aproba as grandes opções para de 2024 a 2028. Comecemos pela Justiça, que é a relatora, a Sra. Deputada Isabel Moreira. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar todos e todas. Uma palavra em especial pela situação terrível que o país está a atravessar. Uma palavra de enorme gratidão por todos aqueles e aquelas que estão a combater os incêndios, e uma palavra muito especial à Sra. Presidente, que é de Águeda e que está com um enorme sacrifício pessoal hoje a presidir aos trabalhos, e queria dar-lhe uma palavra em nome de todos e todas. Estou certa que sei a enorme dor e sofrimento com que está aqui hoje. A proposta de lei, eu queria começar por dizer um ponto que me parece importante, que é o seguinte: esta iniciativa não foi acompanhada de parecer prévio do Conselho Económico e Social e, portanto, há aqui um incumprimento que me parece importante ressalvar, porque viola o artigo 92 da Constituição, viola o artigo 2º da Lei 108-91 e viola a Lei 43-91. Penso que todos e todas sabemos que é obrigatório um parecer do Conselho Económico e Social e, portanto, há aqui um incumprimento do qual eu queria dar nota. Depois, nas páginas seguintes, eu faço o discurso para aquilo que são os objetivos desta área, do qual eu salientaria um país mais democrático, aberto e transparente, e o quadro 3 evidencia o contributo de várias fontes de financiamento, nomeadamente o PRR, o Portugal 2030, para cada um dos desafios estratégicos referidos nas medidas de política pública das grandes opções, referindo na rubrica Um País Mais Democrático, Aberto e Transparente, que a sua fonte de financiamento corre exclusivamente do PRR, com um total de 333 milhões de euros. Diria que há aqui os aspectos mais importantes. O documento, no ponto 325, para a área da igualdade, diversidade, inclusão e combate a todas as formas de discriminação e violência, refere-se a uma área que abarca medidas que vão desde a promoção da igualdade para todos os cidadãos, de forma a que Portugal possa melhorar a 15ª posição que ocupa no Índice de Igualdade de Género do Instituto Europeu para a Igualdade de Género, passando pela implementação da estratégia de mainstreaming de género em todas as áreas políticas, até ao combate a todas as formas de violência e a todos os tipos de discriminação. E neste ponto, destacaria as seguintes medidas: rever o enquadramento legal atualmente existente em matéria de paridade entre homens e mulheres nos órgãos de administração das empresas públicas e sociedades cotadas, bem como nos cargos dirigentes da administração pública, prevenir e reduzir a violência doméstica e de género e melhorar e reforçar a rede de apoio às vítimas, transpor a diretiva relativa ao combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica e rever a legislação existente com vista a um tratamento mais equitativo das vítimas de diversas formas de violência, reforçar a resposta de salas de apoio à vítima nas esquadras da Polícia de Segurança Pública e nos postos da GNR para acolhimento de casos de maus-tratos a crianças e vítimas de violência doméstica. Depois, ressaltaria que no que respeita às áreas de à reforma, no que concerne à reforma da organização, governação e prestação do setor público, porque penso que não faz sentido ler tudo o que está no parecer, mas os aspectos mais importantes, afirmam ao Governo a necessidade de reformar a organização, governação e prestação de serviços do setor público em Portugal, e a concretização destas reformas é efetuada mediante a implementação de diversas medidas, das quais, com relevância para a área setorial, se destaca a criação de uma rede pública de gestores dos clientes empresariais, que seja também um balcão ou ponto único, com interface também digital, é balcão, baseado no conceito de one-stop shop, onde os investidores e empresários podem tratar de todos os temas relacionados com a empresa, laboriais, licenças, fiscalidade, segurança social, entre outros. Na área da capacitação da administração pública, e reconhecendo o Governo que esta capacitação é um pilar essencial para construir uma administração pública resiliente, adaptável e capaz de responder às necessidades da sociedade, é referido que tal envolve várias medidas, sendo que a modernização dos sistemas de atualização e progressões das carreiras gerais, visando a criação do suplemento remuneratório de desempenho, nos parece relevante para a área setorial e análise. No ponto 5.2.4 do documento, no que respeita à modernização, simplificação e desburocratização do Estado, eu ressaltaria o seguinte: elaborar um novo programa matricial de desburocratização e modernização da administração pública e das infraestruturas públicas, criar gabinetes especializados em inovação dentro das instituições públicas, aumentar a interconexão de dados entre a Autoridade Tributária, a Segurança Social e o Instituto de Registro de Notariado, nomeadamente no registro de agregados, estando civil, Estado Civil e Morada, passando a ser o único canal de comunicação de dados. Quanto ao desafio estratégico, um país mais democrático, aberto e transparente, eu ressaltaria o seguinte: regulamentar o lobbying, implementar a pegada legislativa do Governo, propor medidas urgentes para a jurisdição administrativa e fiscal, alterar a legislação processual penal no sentido de combater a formação dos chamados processos que entorpecem a ação dos tribunais e se arrastam frustrando a aplicação de uma justiça eficaz e célere, retomar os regimes de insolvência com a alteração de paradigma nos regimes de insolvência e recuperação da empresa. Estes pontos são importantes até por causa de um outro ponto que vamos discutir adiante. Esta intenção do Governo em matéria de justiça e aqui também em matéria de combate à corrupção. Continuando no combate à corrupção e transparência, o Governo, depois de fazer, enfim, as considerações que são habituais, que a corrupção afeta a qualidade da democracia, a eficiência da gestão pública, etc., o Governo considera adequado um leque de medidas de prevenção, repressão e educação, nomeadamente as já mencionadas, a regulamentação do lobbying e a implementação da pegada legislativa do Governo, e depois pretende-se ainda, e cito, reformar os mecanismos institucionais e processuais e as regras substanciais relacionadas com o combate à corrupção e apostar na transformação digital da justiça com recurso a novas tecnologias que permitam aumentar a transparência e reduzir a burocracia. O Governo refere que a função judicial é um elemento constitutivo do Estado e um pilar fundamental da soberania, naturalmente, não por acaso a democracia implica, entre outras condições, a formação, a forma do Estado de Direito. e, portanto, considera que a democracia, a qualidade da democracia, depende do modo como funciona a justiça e que há vários desafios nesta matéria a enfrentar. Um deles é a morosidade, a falta de recursos humanos e materiais nos tribunais e nos serviços associados, a insuficiência de meios alternativos de resolução de litígios, o custo e as desigualdades no acesso à justiça e a articulação deficiente entre os vários intervenientes no sistema de justiça. E, portanto, com vista a concretizar a reforma da justiça nas diversas dimensões, portanto, jurisdição administrativa e fiscal, celeridade processual, justiça económica, valorização de carreiras, funcionamento do sistema prisional, acesso à justiça e funcionamento dos tribunais, serão implementadas, entre outras, as seguintes medidas: reformar a jurisdição administrativa e fiscal a partir dos contributos já existentes, alterar a legislação processual penal no sentido de combater a formação dos chamados megaprocessos, reformar os regimes de insolvência com a alteração de paradigmas nos regimes de insolvência e recuperação de empresas. Insiste-se bastante no combate à morosidade da justiça, em promover a eficiência nos tribunais, na adoção de medidas relativas à celeridade da gestão processual, em melhorar as condições de acesso à justiça e funcionamento dos tribunais, em facilitar a recuperação extrajudicial de empresas. E o Governo, no ponto 8 do documento, no que respeita ao objetivo de um país mais global e humanista, também aposta no aprofundamento das relações com os países da língua portuguesa e com as comunidades portuguesas no estrangeiro e numa política de imigração regulada e humanista, na intensificação das relações transatlânticas, na dinamização da cooperação para o desenvolvimento e da ajuda humanitária e numa contribuição efetiva para a paz e segurança internacionais, reconhecendo a importância de dotar Portugal, de forças armadas capacitadas com plataformas nos vários ramos militares capazes de assegurar o elenco de missões para as quais estão acometidas nas fronteiras nacionais e internacionais. As medidas mais importantes para esta matéria que diz respeito quer à imigração, quer a isto que eu acabei de falar, é a revisão do regime de autorizações de residência para que se baseiem em contratos de trabalho previamente celebrados ou através de um visto de procura de trabalho, extinguindo o designado procedimento de manifestações de interesse, avaliar e a reestruturação da AIMA de forma a corrigir falhas legais, operacionais e de conflitos de competências, priorizando a criação de um processo urgente de resolução dos cerca de 400 mil processos / pedidos pendentes. Naturalmente, escuso-me aqui de dar a minha opinião este parecer deve ser remetido à Comissão de Orçamento e Finanças para os efeitos convenientes. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tinha pedido a palavra ao Sr. Deputado António Rodrigues. Tinha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Registamos e agradecemos o parecer que a Sra. Deputada Isabel Moreira acabou de nos dar conta de uma forma mais sucinta. Ele reflete o que está no documento e, portanto, é factual e pormenorizado e, pelo facto, saudamos o documento. Não podemos, no entanto, contestar aquilo que foi a afirmação inicial que a Sra. Deputada Isabel Moreira fez relativamente ao prejuízo do não conhecimento pela parte da Comissão por força da inexistência do parecer do Económico e Social. Deixem-me recordar-vos que as GOP entraram no Parlamento dia 2 de julho, o Presidente do Conselho Económico e Social tomou posse no dia 4 de julho e pela própria burocracia que existe dentro do parecer do Conselho e pelo todo o período de férias que se passou, não foi possível reunir o Conselho e essa reunião está mesmo marcada já para o próximo dia 4 de outubro, o que significa que haverá um parecer por parte do Conselho Económico e Social antes da entrada do orçamento no Parlamento. Diria ainda que até em tempos de governos socialistas, no ano de 2020 e no ano de 2022, também as GOP foram apresentadas no Parlamento sem que tivesse sido acompanhada por parte do parecer do Conselho Económico e Social, pelo que nessa altura não vimos essa preocupação por parte da maioria relativamente a esta matéria. Nesse sentido, e porque este parecer não é inocente, não aparece por acaso, e aliás é multiplicado em todos os pareceres que o Partido Socialista apresentou neste Parlamento a propósito das GOP, parece que há aqui uma tentativa de alguma forma de minorizar ou de reduzir o papel do Conselho Económico e Social nesta atual fase. E isso nós não podemos concordar nem podemos deixar de assinalar, pelo que sugerimos que ou a relatora deixa que este ponto possa cair numa tentativa de consensualizar a nossa posição relativamente ao mesmo, ou seremos obrigados a ter que votar contra esse mesmo parecer nos termos em que ele foi apresentado.
Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada. Sr. Deputado, eu sugeria antes que o Governo emendasse a proposta de lei, porque o Governo, na proposta de lei, diz, a fim de dar cumprimento ao disposto do artigo 92 da Constituição e da linha A do artigo 2º da lei tal e tal, a presente proposta de lei foi objeto de parecer do Conselho Económico e Social. Portanto, eu apontei a ausência do parecer do Conselho Económico e Social, porque a proposta de lei diz que foi objeto de parecer do Conselho Económico e Social, e fui ver e não encontrei o parecer. Portanto, repare que não é nenhuma manobra para enfraquecer, qualquer que seja. É que o Governo entrega-me uma proposta de lei em que diz, a fim de dar cumprimento ao disposto do artigo 92 da Constituição e da linha A do artigo 2º da Lei 108/91, na sua redação atual, a presente proposta de lei das grandes opções foi objeto de parecer do Conselho Económico e Social. É o que está escrito. E depois não estava, não havia parecer. Portanto, agora está-me a dizer que eu estive mal a escrever que não existia parecer. Sr. Deputado, quem esteve mal então foi o Governo ao escrever que foi objeto de parecer do Conselho Económico e Social quando não foi.
Sr. Deputado Carneiro.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu gostava de dar conhecimento a esta Comissão, se não for do conhecimento de todos os Srs. Deputados, que entrou a semana passada um ofício do Conselho Económico e Social na Comissão de Orçamento e Finanças, portanto é um documento oficial, que é uma carta onde o Sr. Presidente do SES explica o motivo pelo qual ainda, se o Sr. Deputado quiser ouvir, por muito que lhe incomode, ouvirá. Se não quiser, ausenta-se, faz o que entender. Entrou na Comissão de Orçamento e Finanças uma comunicação em que o Sr. Presidente explica que em 2020, por exemplo, ou 2022, este parecer foi entregue no Parlamento em outubro, no dia 4 e no dia 6, respectivamente. O Sr. Deputado ouvirá. Mais explica ao Sr. Presidente que o facto de não existir ainda um parecer deve-se à recomposição do próprio SES. O que é estranho? O que é estranho, e admito que isso esteja para lá do controle da esfera da senhora deputada, uma vez que isto transitou via COF esta carta, e que eu entregarei, se o Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças não fez chegar aqui oficialmente à Comissão, para que seja distribuído, aquilo que é objetivo é que este parecer vai ser emitido e é atípico em pareceres anteriores de deputados do Partido Socialista, recordo, por exemplo, de um dos últimos parceiros do Sr. Deputado Carlos Brás, onde aconteceu exatamente a mesma coisa e o Partido Socialista não fez questão de fazer inscrever no respectivo parecer, o Partido Socialista, o deputado que elaborou o parecer em cada comissão, não fez constar essa menção que agora faz constar não só na primeira comissão, mas essa mesma frase, esse inciso, consta de todos os parceiros, de todos os senhores deputados do Partido Socialista, apresentados em todas as comissões. Portanto, o que é que mudou? Porque em 2020 e 2022 isso não constava e aconteceu exatamente o mesmo. Este é o primeiro ponto que eu gostava de deixar. O Sr. Deputado António Rodrigues sugeriu que eventualmente se pudesse deixar cair isso, esse parágrafo, mas se assim não for do entendimento da senhora deputada, também posso avançar uma outra sugestão, que era que aí se fizesse constar que na presente data o parecer ainda não consta e que a Conferência de Líderes deve salvaguardar que não há agendamento para plenários sem que o parecer seja remetido ao Parlamento. Acho que é mais simpático e cordial do que simplesmente adotarmos uma posição diferente relativamente àquela que existiu no passado, que pode induzir em erro sobre as considerações que nós estamos a fazer sobre o Conselho Económico e Social. É uma outra sugestão, acho que era mais cordial, mais correta. Mas...
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Moreira.
Muito obrigada. Sr. Deputado, repare, eu não fiz nenhumas considerações sobre o Conselho Económico e Social e não atribuí processos de intenção nem ao PSD, nem ao Governo PSD, foram atribuídos processos de intenção a mim enquanto relatora, que eu teria feito isto para enfraquecer a posição do Conselho Económico e Social. Não. Repare, eu constatei que a proposta de lei, e vou repetir, diz textualmente que a presente proposta de lei de grandes opções do plano foi objeto de parecer do Conselho Económico e Social. E claro que quando verificámos que não havia parecer, foi referido que não havia parecer. Portanto, o erro claramente não foi do grupo parlamentar do PS, o erro foi do Governo, porque poderia ter o Governo ter dito que não, que podia ter enviado uma nota a dizer porque é que não foi ouvido o Conselho Económico e Social. Portanto, não foi um erro. Está dito na proposta de lei, foi ouvido o Conselho Económico e Social e não foi. Portanto, sem processo de intenção, não, desculpe, nos termos do artigo 92 da Constituição, a linha A, e o artigo 2º da lei de 108-91, é um parecer que não existe. Portanto, acho que se pode fazer menção no seguinte sentido: ainda que referido na proposta de lei que foi ouvido o Conselho Económico e Social, o parecer formal ainda não chegou à Assembleia da República e não haverá agendamento até à sua chegada.
Sr. Deputado Carneiro.
Sim, essa menção que consta da proposta de lei, portanto, a partir do momento em que o Governo remete ao Parlamento, é um documento final. Nós muitas das vezes aqui entregamos projetos de lei, projetos de resolução e andamos sempre a alterar, enfim, enquanto não houver texto de substituição, vamos entregando, depois aparece no site que foi substituído. O Governo, como sabem, não tem essa prática, portanto envia uma proposta de lei ao Parlamento e ela estabiliza. E esse parecer foi pedido, salvo erro, no final de junho ao Conselho Económico e Social. E, portanto, assumindo um registro de normalidade, a partir do momento em que nós formos fazer esse debate no plenário, não há dúvidas de que o parecer estará cá. E, portanto, isto é só até, é o momento até em que as peças todas se encaixam. Uma vez que a carta ainda não foi distribuída a todos os senhores deputados nesta comissão, embora na Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública seja já do conhecimento de todos... Não, ela está dirigida à Comissão de Orçamento e Finanças, ao Sr. Presidente. Nós achamos que é útil que também aqui, em todas as comissões, seja do conhecimento dos senhores deputados, uma vez que ela traz informação do próprio SES, que provavelmente não é do conhecimento de todos, ou não será do conhecimento de alguns. E aquilo que o senhor Presidente do SES diz é que no âmbito do processo do procedimento legislativo que aprova as grandes opções, foi solicitado o respectivo parecer, na sequência do pedido remetido por sua excelência ao Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, o Conselho Económico e Social deu início ao procedimento de emissão do parecer. Nesse sentido, em cumprimento do disposto no Regulamento de Funcionamento do Conselho Económico e Social, publicado no Diário da República, etc., etc., foi o pedido remetido à Comissão Especializada Permanente de Política Económica e Social e designado o respectivo relator, encontrando-se o projeto de parecer já elaborado, em fase de recolha de contributos e de discussão na referida comissão e no grupo de trabalho expressamente constituído para o efeito. Só após a respectiva aprovação na CEPES, deverá o projeto de parecer ser remetido ao Presidente do Conselho Económico e Social, que só então, ouvido o Conselho Coordenador, o agendará para plenário a convocar. Neste contexto, e a exemplo, aliás, do que se verificou relativamente à emissão do parecer do Conselho Económico e Social sobre as grandes opções 2022-2026, aprovado no plenário de 4 de outubro de 2022 e 2021 a 23, aprovado no plenário de 6 de outubro de 2020, antecipo que o parecer em preparação venha a ser agendado para o plenário apenas no próximo mês de outubro. A este propósito, gostaria de saber que logo esteja concluído longo e moroso procedimento de recomposição do Conselho Económico e Social, sempre que se inicia uma nova legislatura, tenciono desencadear um conjunto de iniciativas no plano legislativo e regulamentar que contribuam para uma maior eficiência e rapidez dos procedimentos aplicáveis, sem colocar naturalmente em causa a especificidade deste órgão de consulta e concertação no domínio das políticas económicas e social que, nos termos constitucionais, congrega representantes do Governo, dos parceiros sociais e dos demais... E das demais sociedades civil organizada. Qualquer coisa assim do género. Com os melhores cumprimentos. Isto é a carta, acho que é útil, uma vez que ainda não foi distribuída, e pedi à Sra. Presidente que o pudesse fazer. Portanto, a sugestão que eu fazia era então, portanto, não houve nenhum plano de atribuir à Sra. Deputada qualquer intenção no sentido de prejudicar ou de diminuir o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, mas a sugestão que fazíamos era esta, ou seja, uma vez que todos estes pareceres são remetidos à COF e que a conferência é que a Conferência de Líderes é que faz o agendamento, acho que poderíamos condicionar o agendamento, julgo que a Sra. Deputada também disse algo do género, precisamente a que ele seja recepcionado, uma vez que quando formos para o plenário, assim já teremos toda a informação que é necessária.
Sra. Deputada Isabel Moreira.
Sr. Deputado, como sabe, eu não tenho conhecimento desta carta. A carta não é dirigida à primeira comissão. imagino que tenha sido até pedido ao Conselho que dê conforto à Assembleia da República e daí esta explicação longa, ou que tenha sido iniciativa, houve anos até que o parecer, por exemplo, 2020, ao contrário do que diz esta carta, o parecer chegou antes à Assembleia da República do que as próprias grandes opções do plano. Pode consultar, chegou antes, portanto, varia. De qualquer forma, como está escrito o que está escrito na proposta, não vejo problema nenhum em dizer a iniciativa não foi acompanhada de parecer prévio do Conselho Económico e Social, pelo que não será discutida em plenário até à sua recessão.
O que eu sugeria, Sr. Presidente, com a sua permissão, que se colocasse aconselhante que a Conferência de Líderes não agende, uma vez que isso é uma competência da Conferência de Líderes.
Pronto, penso que chegaram a consenso em relação à redação sobre esta matéria, que aqui os serviços então vão tomar nota, exatamente como é que pretendem, uma vez para ficar claro. Portanto, fica que a sua deputada Isabel Moreira vai fazer ali um rascunho, entre aspas, e depois será lido para depois se votar com esta alteração. Aguardemos só um minuto, que...
A iniciativa não foi acompanhada do parecer prévio do Conselho Económico e Social, pelo que se recomenda à Conferência de Líderes o não agendamento da mesma, o não agendamento até à recepção do mesmo. A letra é péssima, mas percebe. Pelo que se recomenda.
Pronto, tendo já sido feita esta reformulação do relatório, alterando o inciso que pretendiam alterar com esta nova redação, eu vou então colocar à votação, colocar setorialmente à votação o parecer, apesar dos pareceres ser um único da Justiça, mas vou votar parcialmente, são três pareceres, não é? Nós fazemos aqui por áreas. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, o parecer foi aprovado com esta alteração por unanimidade. Vamos passar agora ao parecer, ouvir o parecer sobre a parte da objeção interna, cujo relator é o Sr. Deputado Manuel Magno. Tem a palavra, vós.
Obrigado, Sra. Presidente. O Governo apresentou no dia 2 de julho próximo passado a proposta de lei número 8, que aprova as grandes opções de 24 e 28. Uma das áreas setoriais compreendidas no âmbito da Comissão de Assuntos Constitucionais, Liberdades e Garantias é a área de administração interna, que é precisamente aquela de que cuida o presente relatório. A iniciativa em relato corporiza as grandes opções da política econômica do 24º Governo Constitucional para os subsetores da Administração Central e Segurança Social até 2028. Refere ainda ao Governo que as grandes opções foram estabelecidas em conformidade com as novas regras de governação econômica da União Europeia, em vigor desde 30 de abril de 2024. A matéria objeto do presente relatório está inserida em um dos desafios estratégicos escolhidos pelo Governo, abro aspas, um país mais democrático, aberto e transparente, fecho aspas. Pelo exposto no presente relatório, quanto à substância da iniciativa na área política da administração interna e ao seu enquadramento constitucional, é nosso parecer que a proposta de lei número 8, que aprova as grandes opções 24 e 28, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para discussão e votação na generalidade e no plenário. Muito obrigado, Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Vaz, tem a palavra.
Sr.
Sr. Presidente, era apenas para agradecer este parecer e dar nota que também neste parecer é assinalado, como estavam nos parceiros apresentados pelo Partido Socialista, que não foi cumprida a formalidade ou a essencialidade do parecer do Conselho Económico e Social, conforme foi também assinalado pelo Partido Socialista, que não foi entregue esse parecer junto da proposta de lei.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Rodrigues.
Naturalmente, tendo nós chegado a acordo relativamente a esta matéria e de forma que o parecer possa ser aprovado como foi, então sugerimos também ao relator do Chega que proceda à alteração desta conclusão nos mesmos termos em que chegámos ao acordo relativamente ao relatório anterior.
Já lá ia. A redação que é introduzida neste relatório não é exatamente igual? Não é exatamente igual à que está no relatório que apresentou o Sr. Deputado Isabel Moreira, porque tem para além disso uma consideração e num parágrafo a seguir diz que o Governo submeteu a proposta de lei e o parecer não acompanhava esta iniciativa, mas diz mais, diz no parágrafo seguinte, diz o seguinte: sendo assim sendo, deve o Governo enviar à Assembleia da República o parecer do Conselho Económico e Social sobre as grandes opções do Plano 2024-2028, a tempo de poder ser conhecido previamente à discussão em plenário. Portanto, isto já está mais ou menos também aqui, não está bem, não é bem a mesma, o inciso não é bem igual, porque aqui também há uma espécie de uma interpelação ao Governo para enviar até ao plenário. Não sei se querem manter, se conformam com esta redação.
Sr. Presidente, eu julgo que, mais uma vez, tendo nós já consensualizado esta posição relativamente a isto e o sentido final ser o mesmo, se o relator estiver de acordo, nós preferiríamos já a redação que está consensualizada relativamente a esta matéria, sem prejuízo de agradecermos a forma como isto foi colocado neste mesmo relatório. E aproveitamos já agora para o outro relatório a seguir, em que esta matéria é colocada exatamente nos mesmos termos, da Sra. Deputada Ana Sofia Antunes, julgo eu, a propormos também que essa matéria possa ser assim, podemos ter uma formulação idêntica em todos estes parceiros nestas matérias. Muito obrigado.
Muito obrigada. Pergunto ao Sr. Relator se se opõe a que se faça uma redação idêntica no parágrafo anterior a este.
Obrigado, Sr. Presidente. Não, Chega não se opõe, nem nós nos opomos a isto.
Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Assim, este parecer haverá a introdução do mesmo parágrafo que foi aprovado anteriormente e vou então colocar este parecer à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos de seguida ao parecer sobre igualdade e migrações, cuja relatora é a Sra. Deputada Patrícia Fara, quem deu a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Relativamente a este parecer setorial, que é competente na Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, por se tratar de um parecer relativo a uma área ou áreas, igualdade e migrações, e que de facto são também transversais a todas as outras áreas e por isso foram feitas referências em outros pareceres, algumas das medidas aqui referenciadas nesta proposta de lei. Relativamente, e incidindo efetivamente só na parte da igualdade e imigrações, relativamente à proposta de lei agora em apreciação, assenta efetivamente, como já foi referido, em seis desafios estratégicos e tem por objetivo global o desenvolvimento da sociedade e da economia portuguesa apresentada no programa do Governo. Como referi também, a área da igualdade e migrações, pela sua transversalidade, obviamente que estão reproduzidas em vários parceiros. No que concerne à igualdade e no desafio estratégico referido na proposta de lei, um país mais justo e solidário, neste desafio estratégico é mais e mais concretamente na área do domínio da política de um país que promove a igualdade, valoriza o trabalho e protege as pessoas. É aqui que se enunciam alguns objetivos gerais, como o combate às desigualdades sociais e territoriais, a promoção da igualdade de forma genérica, da diversidade, da inclusão e o combate a todas as formas de discriminação. Como medida política de destaque neste objetivo, a prevenção e a redução da violência doméstica e de género e o reforço da rede de apoio a vítimas. Todos estes objetivos estão consubstanciados na continuidade da utilização de determinados instrumentos de planeamento, tais como a Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, 2018-2030, o Plano de Ação da Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, 2018-2030, Portugal Mais Igual, o Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Não Discriminação, 2021-2025, e a Estratégia Nacional para os Direitos da Criança, 2021-2024. Tendo como principais fontes de financiamento 688 milhões de euros de financiamentos nacionais, 1.828 milhões de euros do PRR e 3.186 milhões de euros do PT 2030. Ainda neste eixo, na temática da igualdade, é importante realçar na proposta de lei que agora se apresenta, o Governo salienta a necessidade de levar a cabo medidas que contribuam para a construção de um Estado que possa prestar serviços públicos mais acessíveis e de qualidade e, desta forma, potenciar a igualdade de oportunidades. Ainda de salientar, como referi no início, a estratégia streaming desta área política, portanto a sua transversalidade em todas as áreas e também, para além dos problemas e desafios imediatos, acima referenciado, esta proposta de lei pretende acautelar ao nível da política pública problemas e desafios, ou seja, antecipando-os, agindo de uma forma de prevenção e de proatividade. No que se refere às migrações, no desafio estratégico intitulado Um País Mais Global e Humanista, são definidos os objetivos relativamente à temática e que engloba, segundo o Governo, políticas integradas e colaborativas que visam cumprir com humanismo e eficácia os compromissos éticos e sociais de Portugal. Este é um tema também igualmente encarado de forma transversal, denotando-se também uma alteração ao nível das políticas migratórias. E alguns dos objetivos, só vou salientar alguns, porque eles estão plasmados de facto no parecer, e pela sua importância destaco a medida, incluindo a avaliação da reestruturação da Agência para a Integração em Migrações e Asilo, de forma a corrigir falhas legais, operacionais e de conflito de competências. A intenção de priorizar e criar um projeto urgente de resolução de cerca de 400 mil processos e pedidos pendentes e a revisão do regime de autorização de residências para que se baseiem em contratos de trabalho previamente celebrados e através de um visto de procura de trabalho, distinguindo-se o designado procedimento de manifestação de interesse. Percebe-se nesta proposta de lei ainda a disponibilização para o efeito destes e cumprimento destes objetivos, mais meios humanos e materiais, sendo que desta forma pretende resolver também os estrangulamentos no procedimento da regularização de imigrantes. Como instrumentos de planeamento, à semelhança do Plano para a Igualdade, estão associados a estes desafios estratégicos alguns deles, como sejam o Fundo para o Asilo, Migração e Integração, o FAMI 2030, o Plano Nacional de Implementação do Pacto Global das Migrações e o Plano Estratégico de Atração, Acolhimento e Integração de Imigrantes, ainda em elaboração. No que concerne a fontes de financiamento, referir os 406 milhões de euros de PRR e 40 milhões de euros do PT 2030. Relativamente à conformidade da iniciativa com os requisitos constitucionais, de facto, de acordo com a redação e a posição neste momento já consensualizada, não vamos fazer referência, obviamente, à ausência do parecer do SES, que é um órgão importante e que garante a participação social, regional e autárquica na elaboração destes planos e, portanto, fundamental. E assim sendo, sendo já esta posição consensualizada de que não se agendará em plenário esta discussão até à emissão, à vinda, portanto, desse parecer que é, obviamente, fundamental. Relativamente à opinião da relatora, à signatária do parecer, exime-se nesta sede manifestar a sua opinião política sobre a presente proposta e, como conclusão, estando já ultrapassada esta questão do parecer estar condicionado pela não apresentação do SES, portanto, neste momento, o parecer deverá ser remetido à Comissão de Orçamento e Finanças para os efeitos tidos por convenientes. Obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Portanto, só dá nota de que nos três parceiros setoriais, o que se alterou e que passou a ter a redação que foi acordada entre os partidos para assim fazerem, é o ponto 4, nova, o ponto 4 das conclusões, nos três pareceres, coincidentemente, estão ambas referidas no ponto 4. É só para ficar claro que só se mexeu no ponto 4 das conclusões, onde se retirou o que estava e se colocou o inciso que foi e a frase que foi consensualizada. Portanto, vou colocar à votação este parecer setorial. Quem vota contra? Quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto seguinte, que é a discussão e votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado, de 2022, e é para o efeito, é relator, e vou dar a palavra ao Sr. Deputado Carreiro. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Portanto, o parecer é bastante extenso, portanto eu vou dispensar-me a lê-lo e coloco-me à disposição dos Srs. Deputados para qualquer dúvida que tenham. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Pedro, tem a palavra, Sr. Deputado Pedro Vaz.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado Carneiro, em primeiro lugar, agradecer este parecer, que, como disse, é extenso, mas eu gostaria de salientar aqui algumas notas, porque, relativamente a este parecer, que me parecem pertinentes assinalar. Desde logo, assinalar o facto que está na página 5, onde se refere que, em relação a 2021, a execução de despesa foi superior em 7,5% no que diz respeito à administração interna. Gostaria também de salientar o facto, no ponto 6, na página 8, ter referenciado, e bem, o facto de o novo diploma que estabeleceu a programação dos investimentos só entrou em vigor em agosto de 22 e mesmo assim executou 20,4 milhões de euros até ao final do ano de 22. Gostaria também de assinalar o facto deste parecer referir que relativamente à justiça houve um investimento em 2022 em relação a 2021 de mais 140 milhões de euros, de assinalar como está assinalado, de assinalar o que vem na página 16 relativamente ao orçamento executado da Direção-Geral de Reinserção dos Serviços Prisionais, que foi superior em 22,5% em relação àquilo que estava, que tinha sido executado ao orçamento inicial previsto e acima daquilo que tinha sido executado em 2021. E para não amassar mais os senhores deputados, agradecer e assinalar também o exposto no ponto 20, na página 23 do parecer, onde enumera de forma exaustiva uma série de medidas que foram tomadas em 2022, desde logo o reforço de 136 novos guardas prisionais na Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carneiro, tem a palavra.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço ao Sr. Deputado reconhecer que o PSD é rigoroso e objetivo quando apresenta informações neste Parlamento e, portanto, era apenas isso. Obrigado.
Obrigada. Não havendo mais intervenções, vou colocar então o parecer à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Sr. Deputado. Temos agora ao ponto 7. Antes de passar ao ponto 7, permitam-me que faça aqui uma ligeira atropelo na ordem de trabalhos, porque estando na sala a Sra. Deputada, que eu cumprimento, do PAN Inês Sousa Real, eu aproveitava para lhe perguntar que no ponto das distribuições de iniciativas e nos projetos de resolução, há o projeto de resolução do PAN sobre a prevenção e combate à violência sexual com base em imagens, que eu só queria perceber se quer discutir em comissão ou em plenário. É a única, aproveito que está para lhe perguntar.
Muito bom dia, antes de mais, Sra. Presidente, e permita-me também estender a minha solidariedade à Sra. Presidente e à sua população que está a ser vítima destes incêndios.
Obrigada.
Imagino que seja com sacrifício pessoal que aqui esteja hoje. Em relação a isso, nós sinalizámos já por e-mail que pretendemos que seja discutido em plenário.
Oh, muito bem, muito obrigada. Passemos então ao ponto 7, a nova apreciação da generalidade com votação e eventuais propostas de alteração para um texto de substituição da Comissão do Projeto de Lei nº 191 do Bloco que reforça a Agência para a Integração, Migrações e Asilo através da integração de animadores socioculturais nos quadros. Sr. Deputado Fábio Figueiredo.
Sra. Presidente, obrigado. Quero começar por cumprimentá-la, porque consigo imaginar a dor de alma que sente pelas imagens que nos chegam de Águeda e de outros concelhos do Distrito de Aveiro, independentemente do que cada um sente pela proximidade que tem ao território, às relações familiares, de amizade que também tenho. Quero saudá-la pelo gigantesco esforço que está a fazer por estar a dirigir estes trabalhos e faço por empatia e cumprimento humano e sem outra qualquer intenção. Cumprimento que, aliás, estendo a todos os deputados, a todos os assessores que neste preciso momento passam por momentos difíceis, porque o país passa um momento difícil e é certamente o desejo coletivo que esta página difícil passe o mais depressa. O projeto de lei número 191 foi apreciado no plenário da Assembleia da República. Ele versa sobre a preocupação de a AIMA atualmente depender do esforço do trabalho diário de mediadores que foram colocados na agência através de protocolos com associações de apoio e defesa dos direitos das pessoas migrantes. No entanto, este protocolo criou uma circunstância que nos parece que deve ser estranha à função pública e que deve ser ultrapassada, porque o vínculo destes mesmos trabalhadores, destes mediadores, às associações é meramente formal, porque na prática respondem à hierarquia da AIMA, são os responsáveis da AIMA que lhes distribuem o trabalho. Aliás, estes mediadores fazem todo o tipo de trabalho, desde o trabalho administrativo, o atendimento, à prestação de apoio social. Ou seja, a AIMA não funcionaria sem estes mesmos mediadores e não devia ser assim. E por ser essa a realidade, enfim, reconhecida por praticamente todos os partidos, também pelas diversas tutelas, é do nosso entendimento que se deve aplicar o princípio de a trabalho igual, os mesmos direitos, e é o que não acontece atualmente, porque os trabalhadores da AIMA, apesar de terem todas as obrigações que os seus colegas que estão têm vínculo permanente à função pública, não têm as mesmas condições remuneratórias, não têm os mesmos apoios, não têm progressão na carreira e, por assim ser, devem ser integrados, porque manifestamente o seu trabalho é necessário ao funcionamento da agência e ele é determinante para o funcionamento do país, tendo em conta o aumento da imigração que nós temos assistido nos últimos anos. Este projeto foi apreciado no plenário, foi do entendimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda que ele devia descer à Comissão para se poder densificar o seu âmbito, nomeadamente o âmbito da aplicação e de regulamentação, e poder ser alvo de um consenso mais alargado por nós identificarmos, creio eu, na Comissão, a necessidade da AIMA ter os meios necessários para responder à responsabilidade que tem, à missão que tem, ao gigantesco desafio que lhe está apontado, que não se prende só com a existência de uma estrutura de missão que visa, e bem, no nosso entender, resolver as milhares de dependências que se acumularam no CEF e com a AIMA. Estes mesmos funcionários já são necessários, já devem ser integrados, independentemente de se resolver, através de uma estrutura de missão, as milhares de dependências existentes. Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu recordo que as propostas de alteração, a proposta de alteração é apenas e só do apresentada pelo Bloco de Esquerda, tem aqui três alterações. No título que é dado ao projeto, onde muda de animadores para mediadores, no artigo 2º, que acrescenta um novo artigo que diz que a regularização dos trabalhadores abrangidos será efetuada através de procedimento concursal, e no número 5, há um novo 5A que também que diz que a regulamentação necessária à regularização destes trabalhadores deverá ser elaborada pelo Governo, ouvidos os sindicatos e representantes dos trabalhadores, no prazo de 3 meses, a contar da entrada em vigor da presente lei. Portanto, são as únicas alterações que estão aqui propostas para este projeto de lei. Mais ninguém pretendendo intervir? A deputada tem a palavra, deputada. Deputada Ana Sofia, pode.
Sim, Sra. Presidente, sem querer rebuscar no mesmo tema, faço minhas as palavras dos colegas antes que me antecederam relativamente à sua situação e manifesto a minha solidariedade. Dizer relativamente a este projeto do Bloco o seguinte. Nós temos aqui dois tipos de situações, que eu acho que acima de tudo não estão clarificadas neste todo a que nos referimos ou a que se refere o projeto do Bloco quando fala dos mediadores socioculturais da AEMA, que são aqueles que efetivamente estão a exercer as suas funções como mediadores socioculturais, ou seja, junto das populações-alvo, nos contratados ou afetos a protocolos nos termos tais como os prevê o regime dos mediadores socioculturais aprovados pela Lei 105/2021, e que, portanto, efetivamente exercem ou devem exercer as suas funções junto das comunidades contratados pelas efetivas associações, prevendo também este mesmo regime dos mediadores socioculturais que, nas situações em que tal não é possível estabelecer protocolos ou que estes funcionários, que estes mediadores sejam contratados ao abrigo de protocolos, que estas situações possam dar origem a contratos individuais de trabalho ou situações de prestação de serviço com entidades públicas. Portanto, a primeira nota é precisamente para dizer isto, ou seja, eu acho que neste todo de funcionários a que se refere o Bloco, estes diversos funcionários, temos situações não clarificadas de quais destes mediadores socioculturais efetivamente estão nesta situação e de quais estarão numa situação de, digamos, de contorno de legalidade. Afetos efetivamente à AEMA, numa situação de hierarquia laboral perante a direção da AEMA. Isto não é o tipo de situação que efetivamente, relativamente à qual nós tenhamos informação ou que sequer possamos destrinçar, mas efetivamente esta destrinça para a solução do caso em concreto com justiça é fundamental, porque a função de um mediador sociocultural faz sentido, ou faz mais sentido efetivamente, quando exercida nestas condições, ou seja, aquele alguém que está junto dos bairros e que junto de determinadas comunidades e que consegue estabelecer esta ligação com estas populações em concreto. Um segundo ponto para dizer que nós temos toda a compreensão e queremos, colaboraremos de todas as formas possíveis para regularizar as situações que estejam efetivamente a carecer de regularização e, portanto, não obstaculizaremos de fundo este projeto. Mas temos muitas dúvidas de que efetivamente caiba a Assembleia e, sobretudo, por proposta de lei, dizer à AEMA que deve abrir um concurso ou que deve contratar e em que termos é que, a verificarem-se estas situações, é que estes colaboradores devem ser ou não priorizados num futuro processo de contratação. Talvez a figura da proposta de lei não seja a mais adequada, não me compete a mim dizer isso, até porque o proponente não é o Partido Socialista, mas não posso deixar de frisar estas duas notas. De toda forma, nós não obstaculizaremos pela razão que já frisei, que é o mais importante é de facto encontrar a situação de legalidade adequada e regularizar as situações profissionais que, friso, se encontrem em situação irregular e nessa medida abster-nos-emos. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado António de Rigos, pediu a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Em relação a esta matéria, eu julgo que há aqui uma aproximação um pouco extemporânea relativamente ao mesmo. Nós temos a noção de que a AIMA se encontra num processo profundo de remodelação, de reestruturação interna. Não é apenas e só a questão da regularização de processos anteriores que, de facto, têm avançado na base da estrutura de missão, mas ela não faz parte da própria estrutura da AIMA e a própria já foi anunciado publicamente que a AIMA será objeto de uma profunda remodelação, tendo em atenção a necessidade de repor os voos, os princípios, os objetivos dessa mesma organização. Pelo que, como dizia, é extemporâneo estarmos agora a pôr esta questão e consideramos também, tal como a Sra. Deputada Ana Sofia Antunes teve a oportunidade de dizer, que não pode não ser esta a melhor forma ou não será esta a melhor forma de regularizar a situação ou de sequer abordar esta mesma situação. Pela nossa parte, e atendendo inclusive que o Ministro da Presidência que tem a seu cargo esta matéria estará presente no Parlamento a próxima semana, também ele próprio nos pode dar esclarecimentos quanto a isto, que podem, de alguma forma, dar asa que o Parlamento possa fazer uma aproximação diferente relativamente a esta matéria, ou esta matéria já está, de alguma forma, integrada dentro do espírito do Governo quanto a isto. Pelo que, no nosso entender, não é o momento para poder transmitir uma mensagem tão favorável relativamente a este processo e preferimos também nós optar pela abstenção quanto a este diploma. Muito obrigado.
Muito obrigada. Ora, assim sendo, vamos proceder à votação. Uma vez que só... Sr. Deputado Fábio Figueiredo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradecer as questões da Sra. Deputada Ana Sofia Antunes e a intervenção do Sr. Deputado António Rodrigues. Eu queria só esclarecer rapidamente duas questões. Primeiro, esta questão está a ser debatida agora porque o anterior governo do Partido Socialista entendeu aplicar este modelo que, no nosso entender, é um modelo errado e ele já vem sido debatido há muito tempo e há dados muito concretos sobre o universo de mediadores e as tarefas que lhes estão atribuídas. Aliás, dirigir uma carta a esta mesma comissão, a todos os deputados, é reconhecido pelo anterior diretor da AIMA, que a larguíssima maioria dos mediadores culturais não estão a desempenhar tarefas junto à comunidade. Não está. Isso não é verdade. Estão a tratar, sobretudo, de atendimento. E, aliás, muito do trabalho que ficou por fazer, pela falta de recursos humanos, ter absorvido estes mesmos mediadores culturais para funções permanentes, inclusivamente a abertura e o encerramento das lojas AIMA 1 e 2. Podíamos passar a manhã toda a detalhar a tarefa dos vários mediadores culturais, o que fez com que as associações, na prática, tivessem sido transformadas em agências de trabalho temporário. É esse o problema. Por assim ser, e pela AIMA ter visto os seus quadros serem drenados pelo excesso de trabalho, pela enorme pressão que existe, é que nós entendemos que convém ao Estado português preservar estes trabalhadores que têm conhecimento acumulado, mesmo que muitos deles, para não dizer a maioria, estejam a desempenhar tarefas fora das competências e fora do âmbito da sua contratação, que sejam preservados e que se corrija para futuros problemas do passado. Queria só alertar também, para concluir, para responder à questão do Sr. Deputado António Rodrigues, que para a estrutura de missão, infelizmente, optou-se pelo mesmo modelo. Em Telheiras, uma boa parte das pessoas que foram contratadas para prestar o atendimento no Templo Hindu foram novamente contratados como mediadores culturais às associações. Também não estão a fazer trabalho junto à comunidade, ao contrário do que foi dito. Não disse que foi o que o Sr. Deputado disse. Estou só a referir e a sublinhar que os mediadores culturais não estão a fazer trabalho comunitário. Estão, sobretudo, a tratar de atendimento, pendências e tarefas administrativas e logísticas que garantem o funcionamento da AIMA. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não havendo mais nenhuma intervenção, vamos proceder à votação. Penso que poderemos votar o projeto de lei já com as alterações, uma vez que só há as alterações do bloco para... Não é necessário estar a votar alteração a alteração. Votaremos o projeto já considerando que as alterações, com as alterações que estão propostas. Quem vota contra? Chega. Quem se abstém? Ah, desculpe, não preciso. Eu sou deputado. Vota contra? E quem se abstém? Todos os... E quem vota a favor? Só. E o Iniciativa Liberal? A favor. Muito obrigada. Sim, e os outros abstêm-se. Não tem, não tem. Fica rejeitada, não?
Fica rejeitada.
A proposta foi rejeitada com os votos contra do Chega e a abstenção das restantes bancadas, à exceção da Iniciativa Liberal e do Bloco de Esquerda, que votaram favoravelmente. Vamos passar ao número 8, que não temos presente o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que é o relator deste parecer. Não sei se vamos passá-lo mais para o final da reunião. Entretanto, passemos ao ponto 9, a linha A, que é o projeto de resolução do PSD, o 198, para a constituição de uma comissão eventual para o acompanhamento integrado e da execução e intervenção da agenda anticorrupção. Sr. Deputado Pedro Neves Sousa, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu penso que é reconhecido por todos que a corrupção é um problema que mina a qualidade da democracia, que afeta a eficiência da gestão pública, a equidade da distribuição de recursos e a confiança dos cidadãos nas instituições. Depois, a corrupção bula também com princípios que devem estar sempre presentes na função administrativa, como sejam os valores da transparência, da responsabilidade, da participação, da integridade, e estes valores são também muito importantes para que nós possamos construir uma sociedade livre, justa e solidária. Mais a mais, os últimos estudos internacionais apontam, pelo menos, Portugal a subir naquilo que tem vindo a ser o ranking da percepção da corrupção no nosso país. Acresce ainda também que esta falta de transparência e a corrupção tem custos elevados para a economia, para a coesão social, para a credibilidade internacional do país, para o regular funcionamento das instituições democráticas e até no limite para o cumprimento da desejável igualdade de oportunidades. Foi exatamente neste pressuposto que o atual governo, logo no seu programa apresentado na Assembleia da República, se propôs, na sequência do programa eleitoral que já tinha apresentado aos portugueses, se propôs lançar, lá está, uma agenda ambiciosa que de forma célere e igualmente também consensual, porque entendemos que esta matéria tem que ser consensualizada, pudesse adotar aqui um pacote de medidas que promovesse essa integridade, que promovesse essa transparência na governação e também que permitisse dar responsabilidade política no que concerne ao combate à corrupção em todas as suas formas. Isso mesmo foi reafirmado na tomada de posse do Governo, que logo no dia seguinte, na primeira reunião do Conselho de Ministros, foi entendido nomear a Sra. Ministra da Justiça para desenvolver em 60 dias o chamado e designado pacote ou agenda anticorrupção. Foi isso que foi feito, o prazo foi cumprido, depois de ouvidos os partidos políticos e depois de ouvidas algumas entidades, foi aprovado no dia 20 de junho esta agenda anticorrupção, com 30 medidas apresentadas. Ora, o que se entende nesta fase é que esta agenda anticorrupção vai tocar aqui em várias comissões. Há matérias que são de reserva da própria Assembleia da República, mas podem passar pela 14ª Comissão, pela 1ª Comissão e por outras comissões desta Assembleia da República. Entendemos também que a Assembleia tem o dever de acompanhar de modo estruturado o desenvolvimento desta agenda anticorrupção. E é por estas razões que o Grupo Parlamentar do PSD propõe a constituição desta comissão eventual para o acompanhamento integrado de execução e monitorização da agenda anticorrupção, de forma a que todos os grupos parlamentares possam monitorizar, possam acompanhar esta agenda, de forma a que possamos consensualizar um conjunto de medidas que possam cumprir os objetivos da transparência, do combate à corrupção e da igualdade de oportunidades.
Muito obrigada. Subsada Cláudia Santos, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista acha naturalmente que o combate à corrupção é uma prioridade político-criminal. Enfim, tem aliás um histórico muito amplo de contributos para a evolução do nosso regime jurídico penal em matéria de combate à corrupção e, portanto, não objetará à constituição desta comissão eventual. Sendo certo, porém, que algumas notas queremos deixar sublinhadas a traço muito, muito, muito grosso. Primeiro ponto, até aqui assistimos a um manifestar de intenções, mas o Governo ainda não apresentou propostas de lei, pode fazê-lo. Aliás, convém também notar que foi aprovado um pacote anticorrupção através da Lei 94/2021, num contexto em que o governo socialista não tinha uma maioria parlamentar e, todavia, isso não impediu o governo socialista de apresentar nesta Assembleia um conjunto de propostas de lei que foram objeto de análise por todos os grupos parlamentares, também em várias comissões, quer na primeira comissão, quer na comissão de transparência, mas o governo não se demitiu de apresentar as propostas de lei que devia apresentar. Mas houve um trabalho de consensualização muito detalhado nesta Assembleia que culminou com a aprovação da Lei 94/2021, aliás, com a colaboração do grupo parlamentar do PSD. E queria também notar que, e de outros, na verdade, portanto, a Assembleia fez aquilo que tinha que fazer, já existia reserva de lei da Assembleia nessa altura, mas o Governo não se eximiu do seu dever de apresentar propostas de lei, que eram muito, muito amplas e que determinaram a alteração do Código Penal, do Código de Processo Penal, do Código das Sociedades Comerciais, da Lei de Responsabilidade Titulares de Cargos Políticos, da Corrupção no Setor Privado, do regime jurídico dos comportamentos antidesportivos e por aí adiante. Portanto, nós estamos naturalmente, continuamos naturalmente muito disponíveis para aperfeiçoar o nosso modelo de combate à corrupção e fazemos votos de que as propostas do Governo cheguem rapidamente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Manuel Magno, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Saudamos aqui o PSD por trazer à discussão este tema que consideramos muito importante e que sempre foi defendido pelo Chega, atribuindo ao tema uma grande importância. Isto dito, não compreendemos a pressa de criar uma comissão eventual para o acompanhamento integrado da execução da agenda de corrupção, que ainda não tem objeto, porque ainda está tudo por fazer no que concerne à agenda da corrupção. Do que é que a comissão vai tratar? E o que é que significa acompanhamento integrado? Não conseguimos compreender. Dito isto, manifestamos a nossa estranheza pelo fato de o PSD ter conseguido produzir um projeto de resolução sobre prevenção ao combate à corrupção sem uma única menção ao regime jurídico de prevenção da corrupção, nem ao Mecanismo Nacional de Prevenção da Corrupção, o MENAC, presidido por um juiz conselheiro jubilado. Este projeto de resolução faz-me lembrar bastante a resolução da Assembleia da República número 1 de 2010, de 5 de janeiro, que criou a comissão eventual para acompanhamento político do fenômeno da corrupção e para análise integrada de soluções com vista ao seu combate, que largamente inspirou este projeto de resolução do PSD. A diferença é que a comissão eventual prevista na resolução da Assembleia da República número 1, 2010, era mesmo eventual, ou seja, funcionava por um período de 180 dias, enquanto esta aqui proposta terá a duração da 16ª legislatura, ou seja, será permanente. Entretanto, cremos que o procedimento não será este. Obrigado, Presidente.
Muito obrigada. Penso que não há mais nenhum pedido de intervenção. Sr. Deputado Fábio Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós vemos a oportunidade em discutir o assunto em apreço. Agora, chamar a atenção para uma matéria. se a cada pacote de medidas do Governo nascer uma comissão eventual que tenha duração da legislatura, como já aconteceu com o PRR e agora a AD propõe que aconteça com as medidas sobre a corrupção, nós na prática, o que estamos a fazer na Assembleia da República é multiplicar as comissões permanentes e esvaziar as comissões, assunto conexo dessas mesmas comissões permanentes. Não só o assunto do PRR podia ser debatido na Comissão de Coesão, estava no seu perímetro, como a matéria de corrupção podia ser avaliada, debatida na primeira comissão. Nós não obstamos às intenções meritórias do projeto, mas queremos chamar a atenção para esta reflexão, porque se no decorrer da legislatura o PSD e o CDS entenderem por cada conjunto de medidas criar uma comissão eventual, nós arriscamos a chegar ao final da legislatura com o número de comissões eventuais, mais as comissões de inquérito, tudo somado, com a mesma dimensão, com a mesma ordem de grandeza que as comissões permanentes. Portanto, chama a atenção para essa, ou melhor, chama a atenção, não retiro o que disse, insto a bancada do PSD e do CDS a refletir sobre isso, se é a melhor forma de nós organizarmos os nossos trabalhos parlamentares, que é esvaziar as comissões permanentes, criando comissões eventuais, e se isso é, ainda por cima, matéria onde o perímetro e o objeto pode ser alvo do consenso alargado, não seria melhor encontrar ferramentas e formas de encontro, de debate e de processo legislativo, onde se garantisse que todas as forças, todos os grupos parlamentares, conseguiam estar em permanência. Deixo a reflexão aos senhores deputados do PSD e do CDS. Obrigado, senhor Presidente.
Obrigada, senhor deputado. Encerrada então assim a discussão, vamos passar à linha B, cujo projeto de resolução vai ser adiado a pedido do Grupo Parlamentar do Chega. Aproveito para informar que a linha D, que é o projeto de resolução 233 do Bloco, também foi objeto de pedido de adiamento por parte do Partido Chega, bem como este, que é o projeto de resolução do PCP, número 206, também foi pedido, portanto serão adiados. Passamos assim ao projeto de resolução número 228 do PAN. Sou deputada, ainda não chegou, mas ela deu nota que viria, portanto vou passá-lo um bocadinho mais para diante e vou passar ao projeto número 234 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que garanta o efetivo acesso ao direito e aos tribunais, alargando os critérios para a obtenção do benefício de apoio judiciário. Sr. Deputado Fábio Figueiredo tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. O acesso ao direito, o acesso a toda a gente ao direito de defesa é um princípio constitucional. A arquitetura jurídica portuguesa prevê um sistema de apoio judiciário que garanta que toda a gente que não tem rendimentos consiga ter acesso à defesa. No entanto, os critérios são tão restritivos que faz com que muita gente, estando em situação de desemprego ou trabalhando, não consiga aceder a esse mesmo apoio judiciário, o que, no nosso entender e chamada de atenção de vários operadores judiciais, da Ordem dos Advogados, de muitas outras da Academia, entendem que estes valores devem ser, de que os critérios devem ser alterados para garantir que, de facto, não é denegado o acesso ao direito à justiça, a uma defesa, ao direito à constituição de advogado, a nenhuma pessoa por falta de carência económica, como a larga maioria dos senhores deputados e das senhoras deputadas saberão. Uma pessoa pode ter uma participação numa sociedade, não tirar daí nenhum qualquer rendimento, mas isso é logo fator de exclusão para ter apoio judiciário. A pessoa pode estar em situação de desemprego prolongado, ter situação de carência económica, mas se alguém no agregado familiar tiver rendimentos, também é excluída. Mesmo alguém que tenha um rendimento médio com os valores das custas judiciais, se tiver que aceder a um tribunal para ver os seus direitos defendidos, pode com isso cair numa situação de pobreza e se constituir um claro entorpecimento à sua condição económica. Por assim ser, este projeto de resolução prevê que a Assembleia da República recomenda ao Governo a alteração dos critérios para esse mesmo apoio, para garantir que em Portugal se garante que a ninguém é denegado o acesso à justiça. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Vanessa Barata tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente e, na sua pessoa, deixo uma palavra de solidariedade
a todas as vítimas dos incêndios que assolam o nosso país, às corporações de bombeiros, aos autarcas e à população em geral. Relativamente ao tema em apreço, esta é também uma preocupação nossa, o facto de todas as pessoas, independentemente das suas possibilidades, e de a todas as pessoas estar assegurado o acesso ao direito e aos tribunais, no cumprimento, aliás, daquilo que são os direitos fundamentais constitucionalmente consagrados. A Lei número 34 de 2004, que é a lei que regula o regime de acesso ao direito e aos tribunais, pode efetivamente ser trabalhada e concordamos que a mesma possa ser aperfeiçoada no sentido de garantir os direitos aqui em causa, particularmente no que toca aos valores excessivos das taxas de justiça a serem pagas atualmente para litigar. E desse modo não vamos inviabilizar esta proposta porque existe essa necessidade no nosso ordenamento jurídico e nós também a reconhecemos, ainda que, enfim, em que moldes possa ser feita esta revisão da lei, é um assunto que possamos ou não divergir. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tenho a palavra, Sra. Deputada.
Sra. Presidente, muito obrigado. Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, relativamente a este projeto de resolução 234 do Bloco de Esquerda, nós gostaríamos, em primeiro lugar, saudar a iniciativa. Parece-nos que é um tema bastante pertinente revisitar este mecanismo do sistema de acesso ao direito, nomeadamente garantir e alargar alguns critérios para a obtenção de benefício e de apoio judiciário. Era algo que constava também do manifesto eleitoral do Partido Socialista para esta legislatura e, portanto, da nossa parte, acompanharemos naturalmente este projeto de resolução e esta recomendação ao Governo para melhorar esse sistema de acesso ao direito e à justiça. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada Rijo. Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sra. Presidente. Relativamente a esta iniciativa do Bloco de Esquerda, o PSD, aliás, embora entendemos que isto abrange uma multiplicidade de situações que vai desde as tabelas, que vai desde as custas judiciais, também à lei do acesso, ao acesso aos tribunais e, portanto, tem de se ver estas matérias de uma forma abrangente e sistemática e não como muitas vezes corremos aqui o risco de estar sempre a avaliar casuisticamente as diversas problemáticas que deveriam ser apreciadas e analisadas em conjunto. Mas dito isto, relativamente àquele que é este projeto de resolução apresentado pelo Bloco de Esquerda, a verdade é que a lei de acesso aos tribunais já prevê uma série de situações casuisticamente que fazem com que se analise a situação da pessoa muito para além daquilo que objetivamente seria a primeira impressão. Dando como exemplo, porque o Sr. Deputado falou aqui especificamente nele, os casos de insuficiência económica, mas que o agregado não tem, em caso de violência doméstica, por exemplo, a vítima pode, ou o sujeito requerente do apoio judiciário pode naturalmente solicitar e explicar que está perante esta situação e não obstante, do ponto de vista formal, aparentemente, não ter acesso ao apoio judiciário, a verdade é que acaba de ter. Não obstante, já haver uma série de situações casuísticas, entendemos também, e parece-nos que é importante, que se estude mais aprofundadamente, por forma a que não continuemos a ter muitos casos em que as pessoas não tenham acesso ao apoio judiciário, ainda que por modalidades que não seja necessariamente isenção, de modalidade de pagamento de prestações, uma série de modalidades que permitem que perante o custo elevadíssimo que tem a justiça em Portugal, tenhamos os nossos cidadãos impedidos de ser efetivamente com todas as necessidades e com todas as ferramentas em igualdade à justiça. E, portanto, estamos disponíveis para que haja um alargamento e um estudo da possibilidade de novas situações estarem previstas neste acesso ao direito, não obstante referir que algumas das situações que aqui estão referidas, objetivamente, já estão legalmente previstas.
Muito obrigada. Sr. Deputado Fábio Figueiredo.
Sr. Presidente, agradecer as questões. O projeto de resolução do Bloco de Esquerda visa que a Assembleia da República sinalize ao Governo a oportunidade desta revisão, que está consubstanciada em diversos estudos. Não faltam estudos sobre as dificuldades do acesso a direito em Portugal, não faltam estudos sobre o custo da justiça, não faltam estudos sobre quem consegue aceder com mais ou menor facilidade aos tribunais e como o fator económico é determinante nisso. A senhora deputada Emília Cerqueira tem razão quando disse que existe um conjunto de exemplos em que estas regras não se implicam em toda a sua extensão. Felizmente, nos casos de violência doméstica, o rendimento do cônjuge não entra. Mal seria se assim fosse. No entanto, temos que olhar para o cenário geral, onde há uma dificuldade de acesso ao direito. Se o Governo entender fazer mais um estudo, que faça mais um estudo, que o debatamos, existem vários, desde o Observatório Permanente da Justiça, das diversas ordens, sobre o que é que dificulta o acesso ao direito. O que é relevante para nós, daí a oportunidade deste projeto de resolução, é que no quadro desta legislatura se reveja critérios para garantir que o acesso ao direito é, de facto, um direito fundamental, acessível a todos os cidadãos e a todas as cidadãs. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Penso que vai-se assim encerrar esta discussão, eu fazendo votos que, de facto, finalmente, se olhe para o acesso ao direito em todas as suas vertentes, custas, tabelas de honorários dos oficiosos e também apoio judiciário, que é urgente que, de facto, se faça que se olhe para isto de uma forma séria e que se faça as devidas alterações, que são mais que justas e mais que urgentes e mais que pertinentes. Tirando isto, vamos passar para o ponto 10, uma vez que para finalizarmos o ponto 9 precisaríamos da presença da sua deputada Inês Sousa Real, que não está. Aproveitando estar aqui o seu deputado Pedro Delgado Alves, se calhar vamos fazer mais um saltinho na ordem de trabalhos e vamos passar para o ponto 3, que ficou em banho-maria, entre aspas, à espera que o seu deputado chegasse. Sendo assim, vamos ouvi-lo quanto à deliberação sobre o pedido de parecer do PAR na sequência da solicitação da 6ª Comissão. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Agradeço.
É o número 3, o ponto.
É o número 3, sim. Agradeço a disponibilidade, só que estamos a receber uma delegação de...
Votada, com certeza.
Amanhã está a ser difícil, agradeço. A questão que eu colocava neste ponto era, no fundo, a Comissão, na legislatura passada, até penso que em novembro, portanto, nem foi sequer, foi há menos de um ano, emitiu um parecer sobre esta matéria. E, portanto, o que eu colocava à consideração era, antes de se proceder à distribuição para a elaboração de novo parecer, se concordássemos que se mantém o parecer, a declaração de interesses fui o autor do parecer, mas acho que o ponto não é tanto esse, não estar a fazer a distribuição de um relator que depois se limitaria a concluir que a conclusão é a mesma, e portanto se pudéssemos deliberar que se mantém o entendimento que o parecer é esse, escusava de se nomear um relator, era a sugestão que dávamos, e portanto, porque o que nos é pedido é se confirmamos o entendimento do parecer de outubro do ano passado. Se concluíssemos nesse sentido, escusava de se fazer designação de relator e emissão de novo parecer, menos de um ano depois dele ter sido produzido.
Muito bem, só um minuto, já tinha pedido a palavra à Sra. Deputada Cristina Rodrigues, mas eu só dizer, informar os meus colegas de comissão de que chegou-me o e-mail do Chega no sentido de se opor a que se venha transpor o mesmo parecer. Portanto, eu vou dar a palavra.
Mas isso tem que se votar, Sr. Presidente.
Sim, mas pronto. Eu vou só dar a palavra. Só está a dar nota de que recebi esta comunicação. Não estou a dar esta comunicação por...
Como putestativa, sim.
Exatamente.
Sim.
Vou só por ser de dar agora a palavra à senhora deputada Cristina Rodrigues, provavelmente querá defender este ponto de vista. Tem a palavra, senhora.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Como o e-mail não tinha sido distribuído, eu pedi a palavra. De facto, o Chega opõe-se por duas razões. No fundo, porque este parecer foi emitido, mas foi de facto na legislatura passada, com uma composição da Assembleia da República distinta da atual, e na altura o parecer não foi consensual, ou seja, ele não foi aprovado por unanimidade. E desse ponto de vista achamos que vale a pena voltar a revisitar a matéria. Era só. Obrigada.
Sr. Deputado Pedro Neves Sousa tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós reiteramos o que já dissemos na última reunião, não nos opomos, quer nos parecer que, digamos, há aqui uma proposta que permite agilizar algo que já foi debatido há menos de um ano neste Parlamento e, portanto, acompanhamos o entendimento do Partido Socialista.
Não havendo mais intervenções, submeterei a votação, então, à linha 3... no sentido de deliberarmos que se manterá o mesmo parecer que já foi efetuado para esta Comissão há menos de um ano. Quem vota contra? Quem se abstém? CDS. Quem vota a favor? Os restantes. Portanto, Esta deliberação foi aprovada e vai-se dar por bom e manter o parecer que já foi elaborado por esta Comissão em novembro passado. Quanto ao ponto 8, que era agora o próximo ponto do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, não nos chegou ainda o parecer. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aguardo só uma confirmação de uma matéria que solicitei quanto aos antecedentes na 12ª Comissão, na 13ª e na 14ª Legislatura, ele resta pronto, portanto, conto, logo confirmo isto, até ao final desta semana já a remetê-lo. Uma das coisas que o PAR especificamente pede é a avaliação dos antecedentes, quer a nível dos trabalhos preparatórios, quer a nível da prática anterior, e, portanto, só não consegui obter esta informação de quanto à 12ª para a atualização dos dados, e, portanto, para a próxima reunião, portanto, será distribuído ainda nos próximos dias, para poder ser agendado para a próxima, peço desculpa pelo facto, mas não consegui de facto confirmar a versão vigente do regulamento da 12ª Comissão. Obrigado.
Bem, muito obrigada pelo esclarecimento, aguardemos. Vamos então seguir novamente a ordem de trabalhos e passar para o ponto 10B, porque eu sou deputada Inês Sousa Real, sendo o ponto A um requerimento da sua iniciativa, não poderá apresentá-lo, não estando presente, portanto passarei à linha B, que é um requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição da Ministra da Justiça para a apresentação dos resultados da auditoria aos sistemas de segurança dos 49 estabelecimentos prisionais do país. O deputado Fabián Figueiredo tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. A Sra. Ministra da Justiça anunciou, na sequência da fuga de um grupo de reclusos do estabelecimento prisional de Vale dos Judeus, uma auditoria à Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça sobre os sistemas de segurança de todos os 49 estabelecimentos prisionais do país, tendo em conta a relevância da matéria, é do nosso entendimento que a Sra. Ministra deve desde já ser convidada a apresentar esse mesmo relatório na primeira comissão, assim que ele estiver concluído, porque, enfim, tendo em conta o impacto que o caso teve e não só a reflexão que o país deve fazer sobre os seus estabelecimentos prisionais, desde matéria de segurança até as condições materiais dos mesmos, achamos que é oportuno, fique já no horizonte da agenda da Sra. Ministra, que assim que existir o relatório, ele é debatido na primeira comissão. Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Cláudia Santos, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós partilhamos das preocupações relacionadas com esta evasão de 5 reclusos de Vale dos Judeus. Enfim, parece-nos um pouco peculiar que se faça um requerimento para se ouvir a Sra. Ministra da Justiça em setembro, quando este relatório desta auditoria deve ser apresentado até ao final de dezembro, mas de qualquer maneira, enfim, esse é um pormenor. Quanto ao conteúdo, quanto à necessidade de ouvirmos a Sra. Ministra sobre os resultados desta auditoria, estamos totalmente de acordo e, portanto, votaremos a favor.
Muito obrigada. Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Confesso que, ao ler este requerimento, lembrei-me de uma figura que é alguém que conhece uma mulher grávida e quer conhecer e pede-me, enfim, para conhecer a criança. Eu acho que o requerimento é extemporâneo, e queríamos transmitir isto ao Bloco de Esquerda. A Sra. Ministra deu a indicação de que a auditoria, este relatório final de auditoria, estaria pronto no final do ano. Na própria conferência de imprensa, onde apresentou a parte que lhe foi permitida relativamente ao relatório preliminar, fez menção de que estamos aqui a falar de sistemas de segurança e, portanto, ainda não conhecemos exatamente que classificação é que pode vir a ser dada a este relatório, e a nossa proposta seria, quando o relatório estiver na mão da Sra. Ministra, lá para o final do ano, que possamos regressar a este tema e perceber se temos ou não condições para o debater. Da nossa parte, vamos opor-nos a este requerimento do Bloco de Esquerda, exatamente por essas razões. Entendemos que é extemporâneo e entendemos também que não conhecemos ainda da possibilidade de o poder vir a discutir e de que forma e em que parte é que o podemos vir a discutir.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Nuno Gabriel tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Quero também dirigir algumas palavras de solidariedade pelo sacrifício pessoal que que teve em função dos incêndios e estender essas palavras aos autênticos heróis, que são os nossos bombeiros, que com falta de meios conseguem sempre mostrar uma dedicação e um compromisso ao combate aos mesmos. Assim como às famílias das pessoas que faleceram, queria deixar também aqui essa palavra. Relativamente ao requerimento para a audição da Ministra da Justiça, aqui apresentado pelo Bloco de Esquerda, queria dar aqui uma ou duas notas. Eu creio que o resultado desta auditoria será, por todos nós, manifestamente conhecido, não em detalhe, porque não o conhecemos, mas todos nós sabemos dos problemas que esta área tem, já é de largos anos. Portanto, este relatório não nos trará muito mais do que aquilo que nós já conhecemos ou devíamos conhecer. Pegando até aqui nas palavras do texto que fundamenta este requerimento, vou dar aqui até um exemplo para que se perceba ao detalhe aquilo que pretendo aqui trazer. Em 2017, as torres de vigia do estabelecimento prisional de Vale dos Judeus, e estou a referir este estabelecimento prisional porque ele consta no texto do requerimento, foram demolidas em 2017 e não foram reconstruídas ou não foram feitas novas torres de vigia por falta de dotação orçamental de 250 mil euros. Não estou já a dizer que não, porque é verdade. Ora, aqui o senhor deputado Fábio Figueiredo fazia parte de uma coisa que se chamava geringonça e que foi aprovando orçamentos atrás de orçamentos. Portanto, realça aqui um género de hipocrisia neste requerimento. Portanto, esta cumplicidade, porque falamos em 250 mil euros num orçamento de Estado e não me parece que isso seja motivo para que não houvesse essa... Portanto, há até aqui uma cumplicidade até na fuga. Ainda assim, não obstaculizaremos a que a chamada da Ministra seja... se verifique e temos um voto favorável a este requerimento. Obrigado, Sr. Presidente.
Deputada Cláudia Santos, tem a palavra.
Peço desculpa, Sr. Presidente, era só para, enfim, deixar aqui uma nota em abono da verdade, que está relacionada com a questão das torres. Foram realizadas reuniões entre a direção do estabelecimento prisional de Vale dos Judeus e os representantes da Guarda Prisional em julho de 2021 e em julho de 2022. E existem atas dessas reuniões. E foram suscitadas as questões, as preocupações com videovigilância, nomeadamente a questão da videovigilância. E o que consta da ata é que, relativamente à questão das torres de videovigilância, se entendeu, vou citar, com a melhoria do sistema de CCTV, videovigilância interna e com a concretização da intervenção nos pátios e a alteração da sua utilização, subsistem dúvidas da necessidade imperiosa das torres. Aliás, fim de citação, a senhora Ministra da Justiça, na conferência de imprensa que deu 3 dias depois da invasão, quando falou em sistemas de redundância, também teve o cuidado de dizer que tinha dúvidas de que fossem as torres. Portanto, parece que centrar a reflexão sobre o sistema prisional na necessidade ou não de torres em Vale dos Judeus, é um pouco redutor. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Está no lugar, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Bom, no relatório preliminar que a Ministra da Justiça recebeu e que fez, que esteve na origem desta auditoria, a própria Ministra refere que um dos principais motivos, aparentemente, é a falta das torres. Isto não foi dito. Não sei se, enfim, não sei se está atento àquilo que, pelos vistos, não. Não estou a dirigir-me assim. Eu sei que é muito atenta, mas não é assim que me estou a dirigir. Portanto, a própria Ministra da Justiça disse em bom português, que a falta das torres de vigia seria um dos principais motivos, ou poderia ser o próprio... O estudo que levou o relatório preliminar indica essa questão, que seria, poderia ser, a falta das torres de vigia que levou a esta, é basta consultar a imprensa, que levou a esta fuga. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa.
Muito obrigado. Sr. Presidente, sou pena de podermos estar aqui a confundir dois relatórios da auditoria. Eu chamo a atenção para o facto que o requerimento do Bloco de Esquerda não é relativo ao caso específico de Vale dos Judeus, mas é quanto aos sistemas de segurança dos 49 estabelecimentos prisionais. Portanto, nós estamos aqui a falar, e daí eu ter dito há pouco, não é tanto, digamos, para fazer fugitório, permitam-me uma expressão, acerca da fuga do dia 7 de setembro. Eu, quando chamei a atenção para a questão de eventualmente haver aqui dados que têm que estar trancados, falo dos sistemas de segurança de 49 estabelecimentos prisionais e, basicamente, esta auditoria vai relatar as fragilidades destes estabelecimentos prisionais. Portanto, digamos que a divulgação destes dados seria quase como um passaporte para que os reclusos que tivessem a pretensão de se evadir pudessem fazê-lo da forma mais facilitada possível. E, portanto, eu chamo a atenção, não existe aqui, digamos, a questão da discussão de Vale dos Judeus, isto é uma questão mais ampla, e o requerimento do Bloco de Esquerda, bem entendido, Sr. Deputado, e foi assim que nós o entendemos, é relativamente aos 49 estabelecimentos prisionais do país e não, digamos, apenas ao que sucedeu no dia 7 de setembro e que vai ser objeto de uma auditoria própria.
Muito obrigada. Não havendo mais nenhuma intervenção, Sr. Deputado Fábio Ribeiro, quero terminar e encerrar.
Sim, Sra. Presidente, muito obrigado. Não vou responder ao momento humorístico que o Chega aqui nos proporcionou, nomeadamente, enfim, acusar partidos de complicidade na fuga. Isso terá a ver mais com a racionalidade das redes sociais do que necessariamente com as preocupações com o Estado do Sistema Prisional, mas o Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa levantou várias questões que queria responder. O perímetro do requerimento é de que a Sra. Ministra da Justiça venha à Comissão apresentar as conclusões do relatório. Eu quero acreditar que a Sra. Ministra da Justiça saberá em que termos é que se deve dirigir, que informação é que deve disponibilizar, o que é que vai colocar no sumário executivo desse mesmo relatório que será de conhecimento público, o que dirá na conferência de imprensa, o que verterá para o mesmo comunicado de imprensa, e será a Sra. Ministra que virá à Comissão. Nós não solicitamos a apresentação, ou melhor, a divulgação da matéria eventualmente classificada que estará nesse relatório à Comissão, pelo contrário. Depois veremos se ela vai parar a comunicação social ou não. Mas creio eu que a primeira Comissão, a Assembleia da República, tem as ferramentas, as leis, as normas suficientes para que esta discussão seja feita com a seriedade, a segurança e a tranquilidade e a importância que o tema merece. E é por assim ser que nós entendemos que deve estar na agenda da Comissão e da Sra. Ministra um debate sério, sóbrio, sobre os problemas dos sistemas da segurança dos 49 estabelecimentos prisionais. E, Sr. Deputado, não há mais do que nós, quem está dentro dos estabelecimentos prisionais, coisa que vários relatórios nacionais e internacionais divulgam, conhecem melhor as fragilidades do sistema prisional do que o legislador. Há fugas porque a população prisional conhece as insuficiências dessas mesmas prisões e é bom que o país tenha, de uma vez por todas, um debate sério sobre toda a extensão do que significa segurança e sistema de segurança nas prisões. Isso implica também os cuidados de saúde, os direitos ao acesso aos direitos humanos, que é negada a muita da população prisional detida em Portugal. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vou então colocar este requerimento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos contra do PSD. Eu ia agora pedir à Sra. Deputada Inês Sousa Real para fazermos mais um saltinho na ordem de trabalhos, uma vez que a temos connosco, para apresentar, vamos ao ponto 9, que é anterior a este, que é o projeto de resolução que está na linha C, que é a aprovação do 5º Plano da Ação para a Prevenção e Combate ao Tráfico de Seres Humanos e Criação de um Novo Modelo de Financiamento para as ONGs. E pedia-lhe que apresentasse e fizéssemos a discussão e depois passávamos ao seu, ao primeiro, ao requerimento que também está no ponto 10. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, já agradecendo a compreensão, uma vez que tenho três comissões a decorrer em simultâneo. Não sei se há alguma questão.
Sr. Deputado João Almeida, interrompeu para...
Sr. Presidente, eu não interrompi, eu estava a dizer para ser a seguir exatamente a Sra. Deputada Inês Sousa Real, que foi muito simpática e apercebeu-se, e ela própria interrompeu, peço desculpa. É porque era uma retificação à votação anterior, eu não me pronunciei a tempo, o voto do CDS também é contra o requerimento do Bloco de Esquerda.
Ficará, pronto, o resultado, não afeta o resultado,
mas... Peço desculpa e mais uma vez agradeço à Sra. Presidente e à Sra. Deputada Inês Sousa Real, peço desculpa.
Sra. Deputada, pode continuar.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Relativamente a esta iniciativa do PAN, a mesma nasce no seguimento de um conjunto de alertas que foram deixados pela Associação para o Planeamento da Família, uma associação que foi fundada nos anos 60 e que desde 2008 intervém em processos de sinalização, identificação e assistência a vítimas de tráfico de seres humanos. Esta iniciativa olha para este flagelo e procura, de alguma forma, naquilo que é um fenómeno criminal e cujos dados recentes nos dizem que tem existido um aumento de 114%, desde 2021 houve um total de 1.011 vítimas confirmadas. Particularmente procura-se sinalizar duas lacunas que não foram enquadradas pelo Governo no âmbito do Plano de Ação para as Migrações e que, em nosso entender, importa colmatar e, para isso mesmo, promover estas audições. A primeira tem a ver com o facto do nosso país não ter, há quase 4 anos, um Plano de Ação para a Prevenção e o Combate ao Tráfico de Seres Humanos. Desde 2007 que estes planos se têm revelado importantes para combater e mitigar este fenómeno. No entanto, e apesar de terem existido 2 consultas públicas, uma em 2022 e outra em 2023, o Governo anterior não aprovou o 5º plano, existindo, por isso, um ponto de omissão no que diz respeito também a esta prevenção. Por outro lado, há também um ponto omisso no plano das migrações do novo Governo e esta abordagem especializada, em nosso entender, abre um caminho que já deu provas de sucesso com a presente iniciativa e aquilo que se pretende então é que haja a aprovação de um 5º plano de ação para a prevenção e combate ao tráfico de seres humanos, mas para isso há que também promover esta iniciativa. A segunda lacuna existe na área da prevenção e do combate à violência doméstica, ou seja, liga-se à inexistência de uma estrutura de financiamento público estável irregular das organizações não governamentais que atuam no apoio à proteção a vítimas de tráfico de seres humanos e a ausência deste modelo de financiamento acaba por levar a que as organizações não governamentais tenham de ficar dependentes de um modelo de financiamento assente na projetificação de apoios, pautados também pela irregularidade e até mesmo no atraso da abertura destes apoios e da aprovação de candidaturas, por vezes também candidaturas excessivamente burocratizadas e também por frequentes longos tempos de espera no pagamento dos pedidos de reembolso. Ora, há de facto aqui alguns exemplos que as ONGs têm descrito de projetos sem financiamento público durante meses, apesar de terem tido as candidaturas aprovadas. Por isso mesmo, com esta iniciativa, o que se pretende é que seja estudado pelo Governo a viabilidade da substituição atual do modelo de financiamento das organizações não governamentais, que atuem no âmbito da proteção às vítimas de tráfico de seres humanos, por um modelo de financiamento que assegure fontes de financiamento estáveis e regulares, com programação de processamento de recursos financeiros em horizontes temporais de médio prazo, pondo assim termo à instabilidade que tem sido sentida. Queremos também desburocratizar este financiamento e torná-lo mais ágil para que efetivamente não haja nem risco de encerramento de infraestruturas de acolhimento de vítimas de tráfico de seres humanos, nem tão pouco que as ONGs tenham que esperar largos meses por financiamentos a que têm direito, até mesmo por reconhecimento das candidaturas que foram deferidas.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Patrícia Faro tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e agradecer à Sra. Deputada Inês Sousa Real por nos ter trazido aqui esta recomendação, que é efetivamente muito, muito pertinente. O tráfico de seres humanos, a prevenção e o combate tem sido, é emergente e, portanto, há outras variáveis que temos que contar e agir em conformidade e, de facto, requer uma compreensão muito abrangente, porque é um fenómeno muito dinâmico e complexo. E, de facto, impõe-se a implementação de guidelines, nomeadamente os planos da ação nesta matéria, e em relação ao qual estamos perfeitamente cientes que eles tiveram em duas fases em consulta pública, mas de facto há situações que não conseguimos, que nos ultrapassam, não é? Porque tivemos, entretanto, uma legislatura interrompida e esse também foi um dos motivos que dificultou a aprovação deste plano, que é, como digo, extremamente importante, até porque versa uma intervenção integrada e estruturada. Dar nota que Ele é muito importante, apesar de ser necessário ainda especificar algumas das ações, mas a importância da monitorização das tecnologias de informação e comunicação, que já constam neste plano, é fundamental e, portanto, urge implementá-lo. Relativamente às fontes de financiamento, também, em nome do Partido Socialista, reiterar que é de facto necessário, não só em relação ao tráfico de seres humanos, mas como já foi referido, em relação às vítimas de violência doméstica, encontrar-se de facto uma outra forma de financiamento que não dependa exclusivamente de fundos, de candidaturas a projetos e depois que ao nível do retorno desse reembolso causa enormes constrangimentos a diversas ONGs, constrangimentos de tesouraria, incumprimentos das remunerações e de outros compromissos. E salientar, isto está aqui na iniciativa plasmado, mas salientar ou reforçar que há também em tudo isto ligado, e porque conheço bem também a APF, a Associação Planeamento Familiar, e com quem já trabalhei, que de facto há uma perda também deste know-how acumulado, que é feito não só ao nível da prevenção, do acompanhamento do acolhimento das vítimas, mas que sem estas garantias a nível salarial e de emprego, muitos dos técnicos de facto abandonam esta área de intervenção e são técnicos extremamente capacitados. Portanto, agradecer desde já a iniciativa, que obviamente também acompanhamos. Obrigada.
Sra. Deputada Cristina Rodrigues, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Relativamente a esta iniciativa, é de facto um tema que é preocupante. Sabemos que quase 80% dos casos de tráfico de seres humanos é para fins de exploração sexual e aí a grande esmagadora maioria das vítimas é mulher. No caso dos homens, maioritariamente diz respeito a trabalho forçado e sabemos que também tem tido tendência para aumentar. O crime em si de tráfico de seres humanos tem sofrido um aumento no nosso país, um aumento assinalável. No último RASI indica cerca de 150% e, portanto, é de facto um número que nos deve alertar para a importância de trabalharmos mais e melhor sobre esta temática. O Chega tem já apresentado propostas em sede de Orçamento de Estado noutros anos relativamente a este ponto, nomeadamente no que diz respeito ao reforço dos meios humanos e também materiais no combate ao tráfico de seres humanos e também aqui reconhecendo a importância da articulação entre os meios de investigação e as associações que prestam apoio às vítimas neste âmbito. O Chega não irá inviabilizar esta proposta. De facto, a questão dos meios de financiamento é relevante, é uma questão que tem sido suscitada várias vezes pelas associações e, tal como a senhora deputada Patrícia Faro indicou, por associações que não dizem respeito apenas ao tráfico de seres humanos, nomeadamente as associações de defesa dos direitos das mulheres, é algo que de facto precisamos de nos debruçar e perceber qual a forma mais expedita, mas que obviamente também cumpra outros critérios de transparência, para que tudo funcione da forma a haver a maior prevenção da prática deste tipo de crimes. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Sra. Deputada Emília Cerqueira, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Relativamente a este projeto de resolução do PAN, que se subdivide em duas questões distintas, gostava de iniciar pela questão do 5º Plano de Ação para a Prevenção de Combate ao Tráfico de Seres Humanos, relativamente ao qual o PSD já na anterior legislatura apresentou diversas iniciativas e fazendo justiça também o PAN, por forma a que o Governo cumprisse finalmente e apresentasse o plano. De recordar, e parece-me que não é de sumenos fazê-lo neste momento, que no dia 28 de abril do ano passado tivemos um debate em plenário precisamente sobre a problemática da igualdade, da violência doméstica e dos vários tipos de violência, onde o PS chumbou todas as iniciativas, exceto uma que recomendava o combate à violência contra idosos, mas chumbou a iniciativa que recomendava que fossem feitos e apresentados os planos de ação, os diversos planos de ação. E, portanto, é com alguma estranheza que hoje vemos uma intervenção no sentido da urgência e emergência destes planos de ação. Planos de ação que são urgentes e emergentes, mas já são há 4 anos, que é o tempo de atraso que leva a apresentação destes planos. e, portanto, não podia deixar de fazer uma nota prévia relativamente a esta matéria. Sendo que, naturalmente, em coerência com aquilo que vimos a defender nos últimos anos, o PSD está completamente de acordo e secunda a necessidade destes planos de ação e, tanto quanto sabemos, serão apresentados muito brevemente, não desperdiçando 8 anos, que foi o que aconteceu, e uma maioria absoluta para não os fazer e, portanto, cumprindo aquilo que é, tanto quanto sabemos, eles serão apresentados, mas não deixamos de saudar a senhora deputada por trazer esta preocupação. Depois temos uma segunda parte deste projeto de resolução, que não obstante estar na mesma iniciativa, se refere a uma outra problemática, que é a problemática da estabilidade e do financiamento das organizações não-governamentais que estão envolvidas no combate, quer à violência doméstica, no caso, quer ao tráfico de seres humanos ou à violência de género, às diversas organizações não-governamentais que têm um papel fundamental neste combate e nesta luta, que tem que ser de todos naturalmente. Relativamente a esta, o Governo tem vindo a anunciar primeiro o facto, e o PSD sempre se bateu por esta necessidade e também sempre referiu que era necessário que houvesse um financiamento mais estável nesta matéria, sendo que nunca tivemos a abertura dos anteriores governos para que houvesse de facto um cuidado especial nestas matérias. Isso nunca aconteceu, pelo contrário, a postura sempre foi bem contrária àquela que hoje foi plasmada na discussão deste projeto de resolução. O Governo tem vindo, como eu dizia, a anunciar por diversas vezes, por um lado, a desburocratização possível, não só nesta matéria, mas no acesso aos fundos e às candidaturas que nós temos previstos, porque Portugal é um país altamente burocrático e, portanto, as possibilidades de se desburocratizar os processos, e obviamente que também se incluem aqui as organizações que estão envolvidas nestas matérias, mas também já foi por diversas vezes referido que há necessidade de um financiamento mais estável destas organizações não-governamentais no terreno, até pelo papel fundamental que têm de uma forma transversal e não só nestas matérias, porque parece-me que nós não podemos apenas fazer um fechamento a este tipo de organizações, mas organizações de diversas áreas que têm um papel absolutamente crucial no nosso país, por se substituem ao Estado em matérias que muitas vezes deveria ser o Estado a fazer, mas a sociedade civil é fundamental e o PSD sempre foi um partido que defendeu o papel fundamental da sociedade civil e lutou contra a estatização daquela que é a grande ação social e a ação das pessoas e da sociedade nestas problemáticas. E, portanto, saudamos estas iniciativas que não contarão com a oposição do PSD em votação. Muito obrigada.
Muito obrigada. Portanto, fim da discussão sobre este... Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria só agradecer os diferentes contributos e, de facto, reforçar que sabemos, por um lado, que a Sra. Ministra da Juventude é sensível também à alteração deste modelo de financiamento. Aliás, o próprio Conselho Económico e Social também já enfatizou isso no âmbito da violência doméstica. E depois temos exemplos, como é o caso de associações como a ACTO, Direitos Humanos e Democracia, que esteve 7 meses sem receber qualquer tipo de financiamento, mesmo a candidatura sendo aprovada. E, por isso, agradeço às forças políticas que já disponibilizaram a sua intenção de acompanharem o PAN nesta iniciativa.
Muito obrigada. Em relação aos requerimentos constantes da linha A do PAN e da linha C do PAN, foi pedido o adiamento dos mesmos pelo PSD. Portanto, só dá a nota e que, portanto, neste caso, encerramos o ponto 10, uma vez que eram os únicos que estavam para discussão. Entramos assim no ponto 11, que é a admissão e distribuição de petições e discussão e votação dos relatórios finais das petições. Portanto, deu entrada à petição número 72, cujo assunto é referendo para as políticas migratórias e que tem 16.994 assinaturas e, portanto, caberá fazer o seu relatório ao Chega. Não sei se pretende indicar já quem o fará. Deputada Cristina Rodrigues, não sei se me está a ouvir. Pronto, eu acabei de dizer que nesta petição, o relatório, a primeira petição que é referente para as políticas migratórias, que tem 16.994 assinaturas, cabe ao Chega o relatório. Quem é que indica?
Fica eu próprio.
Muito obrigada. A petição número 66, cujo assunto é pela abertura do Castelo da Almada ao público, tem apenas uma assinatura. Portanto, admitimos e concluindo, eu espero que deixe entrar o senhor que faz esta petição no Castelo da Almada para o poder visitar, entendendo que isto, com certeza, está sendo proibido para ter um ato de desespero numa petição. A petição número 79 é a autorização de residência para estudantes do ensino pré-escolar ou básico, que tem 1.039 assinaturas e cujo relatório pertence ao PSD. Acho que o Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa já tem uma coisa... Já tem um relatório para fazer com o mesmo primeiro signatário da petição. Não sei, está aqui, tenho aqui esta menção pelos serviços, que é o... A petição 42. A petição 42 e esta, que é a 83, que vamos distribuir agora ao PSC, que é a 79, desculpe, o primeiro signatário é o mesmo... E o assunto é conexo. Portanto, se quiser depois de dar indicação de quem é que fará este relatório e perceber se faz algum sentido manter a mesma pessoa ou mudar, aguardaremos a sua indicação.
Nós indicaremos depois, Sra. Presidente.
Muito bem. Obrigado. A petição número 83 tem como assunto agendamento urgente para discussão e votação do projeto de lei número 12 e do projeto de lei número 127. Tem 134 assinaturas e, portanto, tem como nomeação de relator, cabe ao PS.
O Sr. Deputado André Rios.
Muito obrigado. Agora teremos que vamos entrar nos projetos de voto. Só dar nota que deram entrada e que baixaram esta comissão o projeto de voto número 235, de pesar pela morte de Kilder Eduardo Ferreira da Silva, e que se estes projetos de voto que vou anunciar serão agendados para a próxima reunião. E o projeto de voto número 258, do Bloco de Esquerda, bem como o anterior também era do Bloco de Esquerda, penso que não disse, de pesar pela morte de Miguel Teutónio Pereira. Um projeto de voto número 259 do PSD, de saudação pelo 130º aniversário da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Sul e Sueste. E o projeto de voto número 270 do PANA, de condenação pelo ataque com um dispositivo incendiário a 4 mulheres leves na Argentina, no dia 6 de maio de 2024. Serão agendados para a próxima reunião. Não havendo mais nenhum assunto, ninguém tem outros assuntos para nos apresentar, encerro e desejando votos de bom trabalho durante o resto da semana. Muito obrigada. Desculpem, só queria agradecer as palavras que me dirigiram e ficar com o coração um bocadinho mais cheio pela vossa solidariedade, apesar de toda a desgraça que ocorreu no meu concelho. E que de facto me dei deixado um bocadinho consternada e mal dormida ou não dormida mesmo até hoje. Mas muito agradecida, o meu agradecimento especial é mesmo às forças bombeiros e a todos os bombeiros do país, que à minha porta passaram os daqui todos, do Sul, de Lisboa, da Benedita, do Bom Barral, da Alverca, sei lá, já perdi a conta, mas eram todos daqui desta zona, agradeço o esforço e todos somos poucos para estas desgraças que vão acontecendo, e também expressar a minha solidariedade para os meus concelhos vizinhos, que estão em igual circunstância que o Concelho de Águeda. Muito obrigada a todos.